Na Síria, tanto Estados Unidos quanto a Rússia estão combatendo o Estado Islâmico. Porém, internamente, a Rússia dá apoio para o regime de Bashar al-Assad, enquanto os Estados Unidos apoiam os rebeldes que lutam contra Assad. É mais uma das múltiplas contradições que estão presentes nos vários conflitos do Oriente Médio, conforme nos analisa o professor Alfredo Valadão, cientista político e professor da Universidade de Paris.
A guerra contra o dito Estado Islâmico nem acabou, que a guerra pelo futuro da região já começou. Os terroristas islâmicos estão encurralados em Raqqa, na Síria, e Mossul, no Iraque. Vai levar tempo, mas no final serão esmagados. Provavelmente não vai resolver o problema. Os atentados terroristas não vão cessar tão cedo. Mas, por enquanto, a preocupação é com o futuro a médio prazo. Que potência ou que coalizão de estados vai controlar a região? Na Síria, forças governamentais, apoiadas pelos russos, os xiitas do Hezbollah libanês e a Guarda Revolucionária Iraniana, estão avançando para impedir que os curdos e as forças sírias antigovernamentais, apoiadas pelos americanos, tomem conta da região leste do país. Pela primeira vez, os aviões da US Air Force bombardearam colunas de tanques e abateram um avião de combate e um drone do regime de Damasco. Não deu outra. Os russos, padrinhos do ditador sírio al-Assad, cortaram a cooperação militar aérea com os Estados Unidos e declararam que todo avião ocidental que atuasse ao oeste do rio Eufrates seria considerado alvo para os caças russos. Ainda não é uma guerra aberta entre Moscou e Washington na Síria, mas o clima está esquentando. Esse ambiente de enfrentamento controlado entre os dois grandes não seria tão angustiante sem o jogo das potências regionais. O objetivo do Irã é garantir o seu arco de influência xiita, que vai de Teherã a Beirute, passando pelo governo iraquiano em Bagdá, o regime de Damasco e o Hezbollah libanês. Os iranianos, como os russos, querem manter al-Assad no poder, mas também as rotas de passagem de armas e ajuda aos seus aliados libaneses, no leste da Síria, nas províncias ocidentais do Iraque. Portanto, Teherã também ajuda o governo xiita de Bagdá a reconquistar essas regiões povoadas de sunitas e em parte controladas pelo Estado Islâmico. Não é por acaso que as milícias xiitas iraquianas, enquadradas por oficiais iranianos, combatem junto com os americanos e a coalizão ocidental na tomada da cidade de Mossul. Na Síria, o Irã é inimigo de Washington. No Iraque, é amigo. A Turquia complica ainda mais esse jogo. O governo islâmico de Erdogan se apresenta como protetor dos sunitas e particularmente do grupo dos irmãos muçulmanos, considerados como inimigos figadais por quase todos os regimes autoritários árabes. Ankara vê o futuro da Síria com a oposição sunita no poder, sem al-Assad e seus aliados xiitas. Só que para o governo turco, o maior inimigo continua sendo os curdos. Nem pensar em fortalecer os movimentos curdos na Síria, apoiados pelos americanos. Erdogan, bipolar, namora os russos contra a política americana que favorece as milícias curdas, mas ao mesmo tempo continua dentro da coalizão ocidental que patrocina os grupos sunitas anti-al-Assad, também apoiado pelos americanos. Ninguém entende mais nada. O último episódio dessa nova guerra de todos contra todos é o bloqueio do Catar pelo Egito, Arábia Saudita e seus aliados no Golfo. Esses países sunitas, inimigos absolutos do Irã xiita, não querem ser descartados do futuro da Síria e do Iraque. Bater no Catar, um país que tem boas relações com Teherã e apoia abertamente os irmãos muçulmanos sunitas, é uma maneira de tentar enfraquecer tanto a influência do Irã xiita quanto a da Irmandade Muçulmana Sunita na região. Hostis à presença iraniana na Síria e no Iraque e a política turca de apoio à Irmandade, as monarquias do Golfo querem ver a caveira de al-Assad e promover seus aliados sunitas mais tradicionalistas, os grupos ditos salafistas. Claro, imediatamente a Turquia saiu ajudando o Catar. saia justa para Washington, grande aliado do Catar e da Arábia Saudita. A ironia dessas manobras bizantinas é que Rússia e Estados Unidos estão ameaçados pelos nanicos esquizofrênicos de suas coalizões respectivas de serem arrastados para um enfrentamento direto que os dois querem evitar a qualquer custo.
O que não se entende é que o grande inimigo hoje dos Estados Unidos chama-se Estado Islâmico. E na medida em que este está estabelecido em territórios do Iraque e da Síria, não parece inteligente os norte-americanos estarem combatendo o regime de Bashar al-Assad. Aliás, não se pode esquecer o que vem sendo dito, que se está ruim com Assad no poder na Síria, ficará muito pior sem ele. Os exemplos da região estão aí para comprovar. O Iraque pós Saddam Hussein e a Líbia pós Muammar Gaddafi. Dois países mergulhados no caos. Enquanto aqueles dirigentes fortes estavam no poder, havia estabilidade na região. Assim é que a destituição de Assad será mais um fator de desestabilização. E o que Washington deveria pensar primeiro é em combater o grande inimigo, que é o Estado Islâmico. A seguir, o sucateado metrô de Nova York.